Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós já ouvimos palavras preciosas de Deus. Cada palavra nos vai profundamente aos corações. E já na palavra da introdução, eu tive que pensar sobre isso. Foi um prostrar-se, jogar a si mesmo diante do rosto, uma adoração. Às vezes, nós estamos sentados e sequer em devoção, cantando Tu és digno, Tu és digno. E lá eles se prostraram. E tudo o que havia no céu e na terra adorou. E me veio o pensamento de como seria a adoração correta diante de Deus. A adoração que chega até Ele. As orações que alcançam o seu trono. Que não são ouvidas apenas aqui, mas que chegam lá no alto. Como ouvimos que nessas taças de incenso, as orações dos santos eram reunidas e levadas ao trono da graça de Deus. E está assim tão simplesmente, estas são as orações dos santos. Elas foram ajuntadas e derramadas ali, diante do trono da graça. Foram as orações daqueles que foram perdoados por Deus, e essas orações foram levadas de volta ao trono da graça. A multidão redimida tem o privilégio e o acesso a Deus para trazer as orações que então voltam lá para onde pertencem, ou seja, lá de onde saiu a graça e se tornaram eficaz no perdoado. Lá vêm as orações que retornam para lá, ou seja, para o trono da graça. E se quisermos aqui citar a palavra do Senhor, do profeta Isaías, a partir da memória, lá está, o Senhor diz, minha palavra não volta para mim vazia, mas cumpre aquilo para o qual foi enviada. Ela sai do trono, vem para essa terra, executa no povo de Deus o que Deus se propôs a fazer, e então depois retorna, mas não vazia. Mas as orações de ação de graças dos corações daqueles em quem a palavra de Deus pôde cumprir algo, sobem também para o alto, são reunidas e derramadas no trono da graça. Deixe-me enfatizar novamente. Aqueles que foram agraciados por Deus ouvem a sua palavra. Neles, ela executa aquilo para o qual ele a enviou. E suas orações de gratidão retornam com suas palavras e são lá derramadas no trono da graça. E o Senhor se lembra de nós e nos ouve. Nessa palavra, em 2 Reis 4, nós temos o estranho acontecimento de que justamente os discípulos dos profetas fizeram aquilo que levou à morte e prepararam um prato que trouxe a morte para as pessoas que o comeram. Se fossem os discípulos de um sacerdote ou de qualquer outra pessoa, sequer falaríamos algo sobre isso, nós leríamos e esqueceríamos. Mas eles eram discípulos e profetas, instruídos por Deus que se sentavam sobre o eco da palavra profética. E, de forma estranha, aconteceu isso diretamente após o filho dessa viúva ter sido ressuscitado dos mortos. Gease havia colocado o cajado sobre ele e não se ouviu nenhum som. Mas então veio o profeta e Deus o abençoou, o usou, e ele devolveu o filho aos braços da mãe. E ela ficou feliz. E depois disso lemos sobre a fome. Isso é muito significativo, porque no capítulo 8 de Amós está escrito, se não me engano, no versículo 11, que Deus enviará uma fome nos últimos dias, não de água e pão, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E especialmente quando há uma fome, as pessoas tendem a comer de tudo, não importa o que seja. E justamente nesse tempo, nós temos que ser cuidadosos. Todos nós, que pertencemos à geração mais velha, que passou por tempos e anos ruins, nós sabemos o que era colocado na mesa em tempos da fome, todo tipo de coisa. Hoje, isso nos causaria arrepios na espinha e não saberíamos se comeríamos de novo aquilo que comemos uma vez. Havia uma fome no país. Parece que o inimigo enganou essas pessoas para colocar algo na panela para que toda a coisa fosse envenenada. Não havia nada além de um envenenamento. Não podia ser comido. Quem comia, morria. E eu digo a vocês, quem terrenamente é envenenado e morre, bom, ele pode ser lamentado, mas quem é envenenado espiritualmente no tempo da fome, no tempo em que Deus enviou sua palavra profética, tal pessoa, de fato, tem que ser lamentada. E ele volta para Deus e sua palavra e compreenda o que aconteceu aqui. Quem lê a história corretamente, toda a escritura é, de fato, inspirada por Deus e é útil para instrução e para exortação. Então está aqui, é dito que eles chamaram novamente o homem de Deus, ou seja, o profeta. E está aqui, eles exclamaram, a morte na panela, homem de Deus. Tanto lhes veio à memória que nenhum outro aqui receberia uma instrução, nenhum outro poderia ser usado por Deus para desintoxicar toda a coisa, a não ser aquele ao qual a palavra de Deus foi dada desde o início. Foi o profeta Eliseu. E eles disseram, homem de Deus, há morte na panela. Ou seja, eles não podiam comer disso. Eles perceberam imediatamente que algo estava errado na coisa. Se hoje penso o que as pessoas já viram tudo espiritualmente, engoliram e sequer se dão conta disso. Naquela época, eles perceberam. Para eles havia esperança, para eles havia ajuda, para eles havia salvação e a misericórdia de Deus. Então está aqui. Então ele disse, tragam farinha aqui. Vocês podem procurar isso no Antigo Testamento, em Levíticos. A farinha foi oferecida como oferta de alimento perante o Senhor. Como oferta de alimento. O que foi? Tratava-se de um alimento que deveria ser comido, mas não era comestível. E ele colocou farinha dentro e tudo já ficou bom novamente. Ele tinha uma instrução do Senhor. Então, ele disse, tragam farinha aqui. E ele jogou na panela e disse então: encha agora para o povo comer. E não sobrou nada de nocivo na panela. Vocês percebem então, a morte que estava na panela era um envenenamento, a coisa nociva que havia entrado lá. Isso foi tudo. E depois que esse homem de Deus, sob orientação divina, colocou a farinha lá dentro, ele disse: agora encha a panela para as pessoas comerem. Lá não havia mais nada de prejudicial na panela. Que Deus realmente conceda graça. Mais graça do que nós merecemos. Mais do que pedimos e mais do que podemos clamar. Tanto quanto precisamos no momento. E precisamos muito, muito mesmo. Nós podemos dizer com João: e da sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Afinal, não se trata de outra coisa. Eu tive que, quando foi lido de Apocalipse 4, eu tive que pensar na palavra do Antigo Testamento, que é paralela a essa, em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 3. É uma palavra muito peculiar, muito especial. Aqui no primeiro capítulo do profeta Ezequiel, aqui já está diretamente no primeiro versículo, que é tão importante da explicação sobre tudo que vem, e está aqui: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. A ênfase aqui está, talvez em duas, três coisas. O profeta foi levado àqueles que tinham sido levados ao exílio. Esse é o primeiro ponto. Não os que estavam andando livremente, mas para o povo de Israel no exílio. Esse é o ponto número um. Em segundo lugar, então os céus se abriram. E terceiro, e eu vi visões divinas. Aqui que está a ênfase. Não só apenas visões, mas visões divinas. Visões de significado da história da salvação. Visões escritas como testemunhos na Bíblia para a tua e para a minha instrução, para que nós possamos conhecer, reconhecer a vontade de Deus. Quando lermos mais tarde em Apocalipse, no mesmo capítulo 4, versículo 1, lá estão quase as mesmas palavras. João viu que os céus se abriram e ele foi arrebatado em espírito e viu as coisas que Deus havia de revelar-lhe. Esse profeta Ezequiel foi levado àqueles que haviam sido levados para o exílio. O céu se abriu e ele teve visões divinas. Sabemos muito bem que a congregação do Senhor também estava em algum tipo de cativeiro espiritual, dessa ou de outra forma. Mas Deus concedeu graça. Não nos abandonou a nós mesmos e ao nosso destino, mas enviou o seu profeta, abriu os céus, concedeu visões divinas e revelação de sua palavra e do seu espírito, para que todos os que ouvem a voz de Deus possam sair para que sejam ajudados. E quando lemos sobre os quatro seres viventes em Apocalipse 4, tive que me lembrar que Aqui em Ezequiel já está escrito sobre os quatro seres viventes, ou seja, no capítulo 1, versículo 5. E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados. E assim, todos os quatro tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito, todos os quatro tinham rostos de leão, e do lado esquerdo, todos os quatro tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia, todos os quatro. Comparem isto com aquilo que está escrito em Apocalipse 4. Exatamente a mesma descrição, exatamente os mesmos quatro seres viventes, como aqui o profeta Ezequiel, tanto tempo antes tinha visto com Deus, todas as coisas já estavam sendo decididas há muito tempo. O plano de salvação de Deus não começa somente no Novo Testamento. Já os profetas previram com antecedência. Eles viram todas as coisas nas faces divinas e as escreveram. O céu se abriu para eles. E também nós, pela graça, podemos estar sob um céu aberto e receber e aceitar o que foi dito e revelado em visões divinas. Vocês sabem? Eu não sabia que essa palavra seria lida essa noite. E eu absolutamente não li nada da Bíblia hoje, sequer um único versículo durante todo o dia. Mas certamente pensei sobre esta ou aquela palavra. Mas intencionalmente eu não li nada para não entrar aqui na reunião e me sentir obrigado a ler o que já havia lido. Mas uma coisa me mexeu interiormente, e eu tive que pensar tanto no fato de que as pessoas estão apegadas às pessoas, umas de uma forma e outras de outra. E se eu puder ler aqui agora, e todos nós podemos ler, que homens de Deus viram faces divinas e as comunicaram ao povo de Deus. Então eles não prenderam as pessoas a si mesmos e não as tornaram dependentes de si mesmos, mas as prenderam a Deus, tornando-as dependentes de Deus. E é nisso que se revela sempre da onde vêm as coisas. Se vêm de Deus, elas nos conectam, nos ligam a Deus e nos tornam dependentes de Deus. Se vêm de uma pessoa, elas nos tornam dependentes da pessoa e nos prendem a Ele. Se elas vêm, todavia, de Deus, elas nos tornarão dependentes de Deus e nos ligarão a Ele. E é isso, de fato, o que nós queremos ter. Ter a conexão, a ligação com Deus. Estar ligado a Deus. Ser um espírito com Ele. Assim como Paulo expressou aos Coríntios. Aqui, no capítulo 13, no profeta Ezequiel, nos é dito: E tu, ó filho do homem, versículo 17, Mas você, filho do homem, levanta-se contra as filhas do seu povo, que se comportam como profetisas de acordo com a própria conveniência delas. Fala contra elas e diga: assim diz Deus o Senhor. Ai das mulheres que costuram ataduras mágicas para cada pulso e fazem cobertura para cabeças de qualquer estatura para capturar almas. Vocês querem matar as almas que pertencem ao meu povo e manter almas vivas para vocês mesmas? Sim, isso mesmo. Não, o Senhor, isso fazem aqueles dos quais está escrito aqui, do que é falado aqui. E essa é uma palavra verdadeira. Isso é tão verdadeiro como Deus falou aqui. Vocês querem matar almas? Como nós lemos aqui em 2 Reis, a morte está na panela. Quando a morte está na panela? Quando se coloca coisa própria que de algum lugar foi procurado, encontrado, quando se coloca dentro, então a morte está na panela. E todos que comem disso são envenenados e morrem espiritualmente. E aqui Deus se dirigiu ao profeta, o homem que teve visões divinas, e disse: profetiza. Sim, essa é uma coisa. Profetiza contra aqueles que profetizaram. Isso é uma coisa muito forte, mas Deus o chamou para fazer isso. E está aqui costurando as bandagens mágicas enfeitiçadas para todos. Sim, isso cabe para tudo. Para todos eles têm uma desculpa, um discurso para tudo. Eles sabem sempre exatamente o que precisa ser dito. E então essa aflição aqui, para capturar almas. Vocês querem matar as almas que pertencem ao meu povo e as almas que vocês mantêm vivas para si mesmos? Eles sabem exatamente aonde o que precisa ser dito ou feito. Mas Deus dará a volta por cima. Deus tornará tudo. Ele precisa dar a volta por cima. Está aqui. E me profano entre o meu povo por causa de alguns punhados de cevada e por causa de alguns pedaços de pão, para matar almas que não deveriam morrer e para manter vivas outras almas que não deveriam permanecer vivas, mentindo para o meu povo que gosta de ouvir mentiras. Bom, isso é incompreensível. Nós que testificamos ser da verdade, de nós deve ser dito: meu povo que é da verdade gosta de ouvir a verdade. E aqui é dito: vocês que mentem para o meu povo que gosta de ouvir mentiras. Algo está errado já. Quem é da verdade, diz nosso Senhor em João capítulo 11, ouve as palavras da verdade. E João escreve: quem é da verdade, ele nos ouve. E aqui é dito algo bem diferente. Vocês sabem, as coisas ainda não mudaram. Os tempos vêm e vão. Mas no campo espiritual, nada mudou ainda. Deus concederá graça para que os seus permaneçam na palavra revelada de Deus. Que nada seja acrescentado àquilo que Deus fala, senão a morte estará na panela. E quem comer disso não lhe fará bem. Essas pessoas naquela época ainda tinham uma boa consciência. Elas perceberam imediatamente quando a comida provavelmente chegou no seu paladar, na sua língua, que algo estava errado. Eles ainda tinham discernimento. Que Deus possa conceder a mim e a você discernimento para saber se algo não foi colocado em algum lugar. E nós comemos. E podemos mexer ainda muito bem e preparar a coisa. Mas se colocamos algo, então a morte está na panela. E então temos que nos afastar dela e voltar à palavra de Deus. Como o Senhor a falou por meio dos seus servos, os profetas, e a preservou para nós e pela graça nos revelou. Havia em Apocalipse 4 ainda algo que me comoveu muito, e eu gostaria de chegar ao fim de todas as formas aqui. Essa adoração eu já mencionei. Eu penso que quando nós cantamos o versículo Tu és digno, pelo menos deveremos nos levantar para cantar ao Senhor em reverência. E eu realmente tinha dito isso em meu coração. Se eles já naquela época se prostraram, jogavam ao chão, pelo menos nós, pelo menos, deveríamos nos levantar. E aqui está que os seres viventes estavam cheios de olhos e chamavam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que enviou os seus profetas desde a antiguidade, que abriu o céu sobre eles e que lhes deu visões divinas. E se aqui, se já abrimos Apocalipse 4, se lemos o primeiro versículo, talvez uma parte, talvez o versículo inteiro, primeiro, aqui está: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei. João teve que esperar muito tempo, mas todos os outros apóstolos já estavam lá com o Senhor. E exteriormente poderíamos ter dito: esse homem ainda teve que trilhar um tal caminho difícil. Ele foi exilado, levado aos animais selvagens na ilha de Patmos. Mas o que foi? Foi a providência do Deus Todo-Poderoso. Esse homem, ele foi usado para nos dizer essas coisas. Nem todos os filhos de Deus são profetas, mas todos os filhos de Deus têm acesso ao que Deus falou por meio dos profetas e ao que ele revelou. Não precisamos ser profetas, muito menos nos darmos assim como fôssemos, mas o importante é que recebamos, que aceitemos a palavra profética. Para mim basta que aqui um homem tenha sido enviado por Deus e usado por Deus, ao qual essas coisas puderam ser reveladas. Se eu depois eu as ouvir e puder aceitar na fé, e se Deus, através do seu Espírito, nos esclarece, então eu vejo hoje, sim, o mesmo pelo Espírito revelado, aquilo que João viu naquela época. E está aqui o versículo que já enfatizamos, versículo 9. E todas as vezes, quando os quatro seres viventes ofereciam louvor, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és Senhor, nosso Senhor Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Nós vemos que os 24 anciãos não ficaram ouvindo impassíveis quando os quatro seres viventes ofereciam louvor, honra e ações de graças àquele que estava sentado no trono. Eles se prostraram e também adoraram. Nós não podemos deixar de adorar quando é adorado, de agradecer juntamente quando é trazida gratidão, de honrar juntamente e de louvá-lo quando ele é honrado e louvado. Tenhamos parte na mesma graça, tenhamos parte na mesma palavra, e por isso, assim, aqui vemos a plena concordância, assim podemos já aqui na terra vivenciar, e eu sequer me surpreenderia se Deus fizesse uma ligação entre a reunião do seu povo e a glória, que tudo pudesse estar interligado. Porque, como vocês podem ver, os quatro seres viventes estavam lá na abertura dos primeiros quatro selos ativos. Não queremos abordar essas coisas individualmente agora, mas em algum lugar e de alguma forma, Deus, ele guiou todas as coisas e conduziu de tal forma para que tudo, como Paulo escreve aos Efésios, para que tudo fosse resumido o que está no céu e na terra, e que em Cristo, como a cabeça, tudo está resumido. Portanto, não nos resta nada além de agradecer e adorar nosso Senhor e Deus do fundo dos nossos corações. Não esqueçam isso. Se Deus falou com você e comigo, se a palavra da profecia que saiu do trono tomou conta de você e de mim, então ela nos conectou com Deus, ou seja, com aquele que falou conosco. E também tive que pensar sobre isso hoje, muito brevemente. Nos dias de Paulo, havia pessoas que diziam, eu sou de Paulo. Os outros disseram, eu sou de Apolo. E eu sou de Pedro, ou algo assim. Qualquer que sejam os nomes que quisermos usar aqui, Paulo foi aquele que disse, quem morreu por vocês? Porventura, dei eu a minha vida por vós, para que me invocais? Eram crentes com mentalidade humana que não haviam compreendido que tais pessoas somente estavam agindo como instrumentos de Deus, não para prender pessoas à sua própria pessoa, mas para colocá-las em ligação com o Deus Todo-Poderoso. E esta coisa, isto Deus quer nesses últimos dias, ele quer agir, que o seu povo não fique preso a isto ou aquilo e se torne dependente de alguém, até seja escravizado, mas que nós estejamos ligados com Deus e sejamos dependentes dele, que nós recebamos a ligação com ele e então tudo ficará bem. Se você e eu estivermos ligados com Deus, então estamos ligados uns com os outros no vínculo do amor divino. E esse é o vínculo da perfeição divina. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Profetas viram visões divinas de significado histórico da salvação. Foram escritas E nós, nesse tempo, tivemos o grande privilégio de saber, chegar a saber das coisas, de olhar para dentro aquilo, o que muitos antes de nós não viram e não ouviram, que possa ter efetuado uma conexão de Deus com Deus em nós e nos ter desligado de todos os outros laços. E talvez vocês hoje à noite não me creiam, mas a maioria dos crentes está num relacionamento de dependência. Eles estão sujeitos àqueles que os governam, que regem sobre eles. Na congregação de Jesus Cristo, não deve ser assim. Nós todos queremos ser unicamente dependentes de nosso Senhor e Salvador e ter uma ligação somente com Ele. E se tivermos ela, você e eu, todos nós, e conosco todos os filhos de Deus, mas nós não precisamos. Então, estamos também ligados uns com os outros. Que Deus nos abençoe, conceda graça para seguirmos em frente na fé. E vocês verão, o fim será coroado. Para nós, não resta outra coisa a não ser perseverar até o fim e estar entre aqueles que então receberão a coroa da vida. E um dia, pode acontecer conosco o mesmo que aconteceu com os 24 anciãos, que eles tiraram suas coroas e as colocaram lá no chão, dizendo: tu somente és digno. Eles não se consideraram dignos de manter a coroa que eles receberam na presença do Senhor, o seu Deus. Eles disseram: tu somente és digno, e depositaram suas coroas. É assim que pode acontecer com você e comigo, mas uma coisa é certa: aquele que carregou a coroa de espinhos, ele é o único digno de ser coroado, que foi digno de pegar o livro e abrir os selos, que é digno de revelar a sua palavra e sua vontade àqueles que pertencem a ele. Que a sua bênção recaia sobre todos nós de maneira especial. No meio dessa fome espiritual, Deus providenciou o alimento. Ninguém, especialmente os discípulos dos profetas, lá é o que eu mais temo. Eu sequer temo nada, nem pessoas comuns. Elas não jogam nada de errado na panela. Se elas jogam algo, não acontece nada. Nada acontece. Mas quando discípulos e profetas jogam algo lá dentro, então eu tenho um temor que algo lá vai ser jogado que não deveria entrar, que ocorra algum tipo de envenenamento. Se você jogar um pouco, isso não vai causar nenhum dano e sequer afeta a panela de alguma forma. Mas ai, se alguém com uma inspiração vem aí, então a coisa é diferente. E esse é o momento em que devemos prestar atenção e ser vigilantes. Mas Deus preservará os seus. Eu estou certo, e eu sei, assim como foi naquela época, certamente será também nesses dias. Se nós retornarmos e dissermos: Senhor, assim como tu falaste pela boca do teu profeta, então nós deixamos assim como está. Vocês verão que haverá uma recuperação e todos poderão comer e não haverá mais morte na panela. O envenenamento desaparecerá novamente. O envenenamento não foi causado pelo profeta, não foi trazido por ele, nem pelo, não por aquilo que ele tinha a fazer da parte de Deus, mas pelos discípulos. E lá estava a aflição. Que Deus realmente possa ajudar você, a mim, a todos nós, que Ele possa nos ajudar para que de fato sejamos ajudados. Glorificado seja o seu santo nome. Amém.